Começa agora, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2024, aniversário da menina Zildinha. 127 anos.
Esta é a edição de número 14.545 da Hora da Notícia.
A apresentação de João Moreira Filho
e Daniel Palma.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Óticas Carol.
E o tempo continua firme, nada de chuva. O sol predomina, a temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 26 graus.
Você vê na Carol de Monte Alto uma promoção mais incrível que a outra. Escuta só e vê se não é para aproveitar agora mesmo. Você compra uma armação Ray-Ban para óculos de grau e ganha 50% de desconto na segunda armação. Se você estava esperando a hora certa para renovar seus óculos, a hora é essa. Armações Ray-Ban para óculos de grau com descontão de 50% na segunda peça. Óticas Carol, Rua Nhoiô do Livramento, 1937, no centro. Telefone 3242-8843, WhatsApp 988-12-2060 e Instagram óticascarol.montealto.
O Brasil tem um dos piores desempenhos na Bolsa e da Moeda.
Reciclagem vive crise inédita no país após 14 anos pela política nacional.
Grandes empresas do Rio Grande do Sul ainda lidam com impactos da chuva.
E no Rio Grande do Sul anuncia fim da colheita de arroz e rejeita importar.
Copom deve manter a Selic a 10,5% em decisão unânime.
O plano da indicação cumpre só 4 de 20 metas.
Brasil registra 5 golpes de Pix por minuto.
Afetado por problemas climáticos, safra de grão será menor neste ano.
Piora a confiança da indústria na economia brasileira.
O Brasil tem mais de 24 milhões de endereços sem número.
Eurocopa, mais 3 partidas hoje, uma já está em andamento.
Copa América começa na quinta-feira, o Brasil estreia dia 24.
Futsal, Copa Paulista, MAC vence e vai disputar o título.
Basquete masculino, campeonato municipal, começa no próximo sábado, dia 22.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Hoje, dia 17 de junho, é aniversário de uma menina que abençoa a nossa cidade. Uma menina que recebe centenas e centenas de visitantes todos os dias. Você já foi visitar o mausoléu hoje da menina Zildinha? Dezenas e dezenas de vasos de flores, porque ela adorava flores. Está lindo lá o mausoléu da menina Zildinha, ficará aberto o dia todo para visitação. E hoje é o encerramento da novena da menina Zildinha. Teremos às 15 horas e depois às 19 horas, comandado pela Lili e pela dona Zezinha Parada. Só que hoje é um dia especial. No encerramento da novena, o aniversário da menina Zildinha, após o encerramento da novena no mausoléu, haverá uma carreata com a imagem da menina Zildinha pelas ruas da nossa cidade, pedindo bênção à menina Zildinha, à cidade Sóia. Um pouco da história desta menina que hoje completa 127 anos.
Menina Isildinha, como ficou conhecida, Maria Isilda de Castro Ribeiro, morreu de leucemia em Guimarães, Portugal. Na década de 1950, um de seus irmãos decidiu mudar-se para o Brasil e trazer o corpo da irmãzinha. Quando foi feita a exumação, o corpo continuava intacto, 40 anos após a morte da menina. E a comunidade portuguesa passou a visitar o túmulo. Logo surgiram notícias de graças alcançadas por intermédio dela. Em 1958, o irmão decidiu mudar-se para Monte Alto, no interior, para abrir uma indústria e levar o corpo da irmã. A fama da Santinha precedeu a comunidade portuguesa da cidade, que se mobilizou para fazer um grande mausoléu na Praça Central. Novos milagres foram relatados e o culto cresceu.
Portanto, está aí um pouco da história da menina Isildinha. E na loja de artigos da menina Isildinha tem um livro que conta a história completa dessa menina que faleceu aos 13 anos de leucemia. O corpo dela continua intacto aqui no mausoléu da menina Isildinha. É um ponto turístico da nossa cidade. Cada dia que passa vai melhorando cada vez mais a estrutura para receber os nossos visitantes. E hoje, aniversário do menino Isildinha. Parabéns, menino Isildinha, completando 127 anos.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. No residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados. Mais informações na Imobiliária Primos, telefone 16-99215-1303, Residencial Jardim Mediterrâneo.
O Savegnago quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
O Savegnago é meu supermercado, eu compro tudo aqui. A loja e o pessoal são demais, tem sempre o que eu gosto e eu não pago nada mais por isso.
Aproveite as ofertas da segunda limpa tudo.
Amaciante IP 900ml, R$11,90.
Detergente Minuano 500ml, R$1,99.
Sabão em pedra IP 900 gramas com 5 unidades, R$8,95.
Lava-roupas em pó Surf 800 gramas, R$7,98.
Savegnago, é bom, é barato, é perto de você.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. e é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Aproveitem as grandes ofertas Pisolar. Veneziana Vitralfer, 1,5 por 1, com grade, R$418. Porta laminada HB, 85 cm, R$341. Porcelanato realce retificado acetinado, R$45,90 metro quadrado. Argamassa anticato para porcelanatos ou piso sobre piso, R$27,90. Massa corrida Eucatex, 25 kg, R$73. Comprando na Pisolar, você concorre ao decorrer do ano a Vale Compras, 9 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Nas compras acima de R$500, você parcela em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Pisolar, Ananias de Carvalho 670, esquina com o mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
2024, premiado em Mundial.
O Dia dos Namorados é mais romântico, mais apaixonado e tem muitos prêmios em Monte Alto. Compre no comércio local, cadastre seus cupons pelo aplicativo e boa sorte. Sorteio de uma Honda Bi 0 km e 4 vales compra de R$2.000 cada. Participe. Sorteio dia 17 de junho às 18h30 na sede da Cima. Dia dos Namorados especial em Monte Alto.
2024, premiado em Monte Alto.
Realização Acima.
E pra economizar de verdade, tem promoção, tem preço bom. É o Arraial do Amarelinha Supermercado.
Batata miúdo, quilo no cartão Amarelinha, R$2,95. Cebola nacional, quilo no cartão Amarelinha, R$5,95. Limão Tahiti, o quilo, R$2,55. Maçã Fuji, o quilo no seu amor, R$9,90. Banana Nanico, o quilo no seu amor, R$3,45.
Arraial Amarelinha Supermercados, uma festança de preço baixo.
É mês dos namorados. Acelere o coração de quem ama. Aqui, nas Óticas Tiago. Óculos de sol a partir de 10 vezes de R$16,90 no cartão. E lentes com antirreflexo a partir de 10 vezes de R$8,90 no cartão.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a frase.
Nesta você pode confiar.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som e Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
Farmácias e drogarias que serão de plantão até a próxima sexta-feira, dia 21. É a Drogal 1, a Total Popular, a Droga Azul e a Hiper Popular.
Fertec Som, instrumentos musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais, agora com violões Malibu na Fertec. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Não deixe seu instrumento ficar parado. Vá até a Fertec, na Rua Nilno Livramento 900, telefone 3242-3451, WhatsApp 16 99708-5129.
São 11 horas mais 13 minutos e 30 segundos. Hoje Monte Alto está em festa, porque a menina, o anjo do senhor, Menino Zildinha, está fazendo aniversário. Só para a gente relembrar como foi a chegada do corpo da Menino Zildinha. Olhem vocês aí, que foi do 8 de março de 1958, que multidão ficou concentrada para receber a urna e o corpo da Menina Zildinha na nossa cidade. Vejam vocês aí, para a gente relembrar, olha aí, todos, as autoridades presentes, logo a gente vê aqui o doutor Antônio Maza, prefeito, Fernandão, outras pessoas conhecidas que estavam lá para receber o corpo da Menina Zildinha. O irmão dela que trouxe, né? O Castro Ribeiro que trouxe para Monte Alto. Lembro você que depois teve uma disputa política. Era para levar o corpo de volta para o cemitério em São Paulo. Porque lá no cemitério em São Paulo ainda tem o túmulo da Menina Zildinha, que também é bastante visitado. sacou o corpo da Benizidinha, está aqui no mausoléu da nossa cidade, mausoléu da menina Zildinha. Nós tivemos também uma época que teve vandalismo no mausoléu da menina Zildinha. Lembro vocês quando aconteceu o vandalismo, que a cidade se abalou, pessoas entraram lá e tentaram até abrir a urna do caixão da... que tentaram violar o caixão da menina Zildinha. Mas daí ela continua abençoando a nossa cidade. Pessoas de toda a nossa região visitam durante as festas. Conversei com pessoas de toda a nossa região visitando o mausoléu da menina Zildinha. E hoje o encerramento da novena, volto a repetir, às 15 horas no mausoléu e depois às 19 horas. Terminando a novena, haverá uma carreata com a imagem da menina Zildinha pelas ruas da nossa cidade, para ela abençoar ainda mais a nossa cidade sonho. Mas nós temos um fato também triste que aconteceu há 45 anos atrás. Você não era nascido ainda?
Ainda não, sou muito novo.
Você é novo, né? É. 45 anos, no dia 16 de junho de 1979. Você lembra o que aconteceu na nossa cidade? Onde nós perdemos 4 irmãos, 4 trabalhadores. O incêndio na indústria de óleo, a Alma, a Indolma, como era conhecida, aqui na rua Doutor Raul, aquele incêndio que assustou todo mundo. Moradores ali próximos saíram com pijama, levando roupa, se abandonando casas, que tinha vários lá reservatórios que poderiam explodir, como de fato um explodiu. Inclusive, um funcionário perdeu a vida porque ele se arriscou para fechar o registro e ele tentou fechar o registro e fechou o registro. Senão a tragédia seria muito pior. Morreram 4 funcionários. O Plácido Lindolfo, ele faleceu no dia 18 de junho de 1979. Porque eles foram internados em Monte Alto e hospitais da região. O José Zucchi, com queimaduras de alto grau, faleceu no dia 23 de junho de 1979. O Nelson Saravalli faleceu no dia 25 de junho de 1979. E o Antônio Manuel de Caires, no dia 28 de junho de 1979. Fato lamentável, mas que a gente tem que lembrar também. Pois houve aquela disputa política, porque a indústria estava no centro da cidade. Moradores fizeram até passeata para retirar a indústria daqui. Isso aí os proprietários ameaçaram levar embora. Até que depois os políticos da época, encabeçada pelo saudoso doutor Júlio, doutor José Rodrigues, abriu o espaço onde hoje é a Cargill, passou lá para o distrito industrial, tirando a indústria do centro da cidade e levando para o distrito industrial. Hoje não tem mais aqui em Monte Alto. Depois da Alma, da Indoma, veio a Cargill e está aí esse fato também que ficou marcante em nossa cidade. No dia 16 de junho de 1979, foi uma noite sem fim, onde todos os moradores, com medo, deixavam suas casas, principalmente os moradores ao redor da indústria aí, só com a roupa do corpo, com algumas peças de roupa, e abandonaram tudo com medo da explosão, que se houvesse implosão, a tragédia seria muito maior. Mas está aí, Senhor Bom Jesus, naquela oportunidade também, abençoando e protegendo a nossa cidade.
Lançado em 2014, o Plano Nacional de Educação chega ao fim da vigência com 4 de suas 20 metas que abrangeram aí, desde a pré-escola à universidade, ao menos parcialmente atingidas. O desempenho praticamente pressiona o governo, que deverá agora redigir um novo projeto para os próximos 10 anos, ligando aí com muitas vezes demandas antigas e muitas vezes novas. Portanto, o plano de educação cumpre só 4 das 20 metas prometidas pelo governo.
Nós temos aqui um pedido da Janaína de Cássia Bertini. A Janaína perdeu os documentos, perdeu a carteira com todos os documentos. Ela precisa dos documentos. Quem encontrou esses documentos em nome da Janaína de Cássia Bertini, por favor, entre em contato conosco. Ela precisa dos documentos, certo? Deixa eu ver aqui, minha esposa está participando da novena. Às 19h30, viu, a novena, não às 19. 19 horas começa aquele movimento, porque hoje, que é o aniversário, é o dia, né, da menina Zildinha, então começa mais cedo. Mas a novena começa às 19h30, sim. Terminando a novena, teremos a carreata, tá certo? O horário certo. Às 19 já tem um movimento já no mausoléu. Hoje, muitas visitações. Às 19h30, comandado pela dona Zezinha Parada e pela Lili Parada, teremos o encerramento da novena e, em seguida, a carreata com a imagem da menina Zildinha.
Economistas do mercado financeiro esperam uma decisão unânime do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, na próxima quarta-feira, dia 19, pela manutenção da taxa básica de juros, a Selic, no atual patamar de 10,5% ao ano. Pesa nessa projeção o cenário de deteriorização das expectativas de inflação, depreciação do real, a nossa moeda, frente ao dólar, percepção de maior risco fiscal e incerteza externa, além da atividade econômica resiliente. Na visão dos analistas, um novo racha entre os membros do colegiado provocaria mais ruído no mercado e colocaria a credibilidade do Banco Central na mira. Carla Angenta, ela é economista, disse ver poucos elementos para uma nova divisão de votos, já que o Copom não antecipou seu próximo movimento.
Está recebendo aqui da Cidinha Arcandes, lá de Pirangi, que tem família em Monte Alto também. Não tem como esquecer essa data tão especial. Aniversário da menina Zildinha, um anjo do senhor, e também aniversário da minha filha Simone. Há 27 anos atrás, Dr. João Davanço, Dr. Murichita e Dr. Randall, fazendo minha cesariana, e comentando que ainda dava tempo de participar do leilão que você, Moreira, estava fazendo. E eu, com uma fome danada, queria comer polenta com frango. Olha aqui a Cidinha Arcandes. Parabéns, menino Zildinho. Parabéns à minha filha Simone, que nasceu nesse dia bonito também. Certo? Estou recebendo aqui também que hoje é aniversário de Otávio Gandolfo, o Tavinho. Ô, Tavinho, um abraço para você aí. Tavinho, que é muito religioso também, da comunidade de São Benedito. Um abraço, saúde, saúde para você. E parabéns para a menina Zildinha, completando hoje 127 anos.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Vem pra economizar de verdade, tem promoção, tem preço bom. É o Arraial da Amarelinha Supermercado.
Batata miúdo, quilo no cartão Amarelinha, 2,95. Cebola Nacional, quilo no cartão Amarelinha, 5,95. Limão Tahiti, o quilo, 2,55. Maçã Fuji, o quilo no seu amor, 9,90. Banana Nanico, o quilo no seu amor, 3,45.
Arraiá Amarelinha Supermercados, uma festança de preço baixo.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo, aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. No residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados.
Mais informações na Imobiliária Primos. Telefone 16-99215-1303. Residencial Jardim Mediterrâneo.
Você já parou para pensar no poder do rádio? Sabia que o rádio cresceu mais que o dobro que o mercado publicitário no último ano?
Isso mesmo! O rádio está cada dia mais forte, relevante e com a maior e melhor audiência. A sua!
Por que o rádio está à frente? Porque ele está onde você está. No trânsito, no trabalho, em casa. O rádio é companhia, é informação, é entretenimento e é gratuito. Então, se você quer alcançar resultados reais, aposte no rádio. Anuncie!
Uma mensagem da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo.
Aproveitem as grandes ofertas Pisolar. Veneziana Vitralfer, 1,5 m por 1, com grade, R$418. Porta laminada HB, 85 cm, R$341. Porcelanato realce retificado acetinado, R$45,90 o metro quadrado. Argamassa anticato para porcelanatos ou piso sobre piso, R$27,90. Massa corrida Eucatex, 25 kg, R$73. Comprando na Pisolar, você concorre ao decorrer do ano a Vale Compras, 9 Honda Bis e um Fiat Mobi 0 km. Nas compras acima de R$500, você parcela em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Pisolar, Ananias de Carvalho, 670. Esquina com o mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
O Savegnato quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
A semana inteira, o Savegnato prepara as melhores ofertas pra você. Vem economizar com qualidade e muito preço baixo. Savegnato, é bom, é barato, é perto de você.
É mês dos namorados. Acelere o coração de quem ama. Aqui, nas Óticas Tiago. Óculos de sol a partir de 10 vezes de R$16,90 no cartão. E lentes com antirreflexo a partir de 10 vezes de R$8,90 no cartão.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra
você. Nesta você pode confiar.
A Hora da Notícia. Segunda edição.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
As informações para você do Plantão Policial, como foi o final de semana. Tivemos várias ocorrências na Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. Dentre elas, a captura de um procurado por volta das 4 horas da madrugada na Luiz Cestário, no sábado. Inclusive, a Guarda, daqui a pouquinho, vai estar falando detalhes sobre mais uma captura de procurados. São vários procurados que foram capturados, que estavam e pesavam sobre eles vários mandados aí de prisão. A Guarda fazendo um trabalho aí nesse sentido e mais um, né, que já está atrás das grades. Vão dar os detalhes para você. Tivemos também registro na rua 15 de abril, por volta das 14 horas no sábado, apreensão de uma moto. Estava com o chassi suprimido, adulterado. E é crime hoje, através do artigo 311. Hoje você pode até pegar cadeia se comprar essas motos aí vendidas a preço de nada, né? Pelo Mercado Livre aí, pelo Facebook, as motos de leilão, né? Muita gente acaba comprando, ah, vou comprar até acabar, até a polícia pegar. Grande erro, viu? Se você comprar e a polícia pegar, você vai para a cadeia também junto com a moto. Problema seríssimo, mudou a lei. A Guarda pegou uma, o rapaz foi preso, vai responder aí, o delegado resolveu aí que ele vai responder o processo, talvez em liberdade. Cuidado com essas motos de leilão. Tivemos registro, através do SAMU, 29 ocorrências de pessoas que passaram mal e precisaram ser atendidas. Inclusive uma criança que engasgou com uma bala. O fato que aconteceu no domingo, 23 horas. Olha só que problema sério, hein? Lá na Natal Piccolo, Jardim Esperança, o SAMU foi chamado, foi até o local e acabou levando a criança até o pronto-socorro. Segundo as informações do SAMU, a criança desengasgou. São 3 mil pessoas que morrem todos os anos, aproximadamente 3 mil pessoas que morrem engasgadas no Brasil, né, durante todo o ano. Perigo muito grande, principalmente crianças e idosos. Tivemos, através da Brigada de Incêndio, várias ocorrências de fogo em mato. Final de semana foi agitado lá na Brigada de Incêndio, foram várias e várias ocorrências, dentre elas lá no Bela Vista do Mirante, também o registro próximo lá da antiga SICA, na pista, lá na rodovia, no sábado. Tivemos registro também de fogo em mato lá no residencial Barbizão, próximo lá do CREA, em um terreno, lá no São Luís. Enfim, foram várias ocorrências e todas elas a brigada foi até o local e apagou, controlou os princípios de incêndio do final aí de semana. Tivemos o registro, só para falar agora, João, para a gente finalizar, que está terminando a saidinha. Termina daqui a pouco, logo mais às 14 horas. Os detentos que estão aí em Monte Alto são mais de 30, né? Tem que voltar aí para as devidas penitenciárias, as unidades prisionais aí hoje, dia 17. É a segunda saída do ano. Começou dia 11 e está terminando hoje. São estas as informações para você do plantão policial. Não entre em litígio com a polícia, meu amigo, para não virar notícia.
Você conferiu Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
São 11 horas mais 31 minutos. Não acontece todas as segundas. É o dia da Segurança Pública Municipal. Estamos aqui com o secretário da Segurança Municipal, Dr. João Pereira, o comandante da Guarda, nosso amigo Miranda, e mais aqui também componentes da Guarda, inclusive a da Corregedoria, a Maria de Lourdes está conosco, e também a inspetora Cirlei. E nós estamos recebendo também aqui o...
Inspetor Chaves.
Quero começar com o nosso secretário da Segurança, Dr. João Pereira. Dr. João Pereira, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, equipe técnica da Rádio Cultura. Bom dia, comandante Miranda, inspetora Cirlei, inspetor Chaves, corregedora Maria de Lourdes. E bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham neste momento.
Mas foi destaque da semana. Você recebeu algum prêmio também, João?
Nós da segurança pública em geral que atua no município foi homenageado, né, na noite de ontem, ali na sede da UAB, através do João Iane, né, o jornalista que presidiu todo esse evento. Então ali foi homenageado todos os órgãos de segurança pública que atuam no município: Guarda Civil Municipal, Guarda Patrimonial, Polícia Militar, Polícia Civil, Brigada de Incêndio, Bombeiros, até Jaboticabal, todos o pessoal que trabalha na área da segurança pública foram homenageados aí pelo trabalho que desenvolve no município de Monte Alto.
Tá aí, parabéns para vocês, então, pelo excelente trabalho. Como foram os trabalhos nesse final de semana da Guarda Municipal? Bom dia, Miranda.
Bom dia, seu João, secretário, inspetores, nossa corregedora e aos ouvintes que nos acompanham. No final de semana foram intensos. Durante a semana também nós tivemos algumas ocorrências de destaque, e eu vou destacar de diversos flagrantes, seu João e rádio e os ouvintes que nos acompanham, duas ocorrências que parece ser mais um número, mais dois indivíduos que foram retirados de circulação. Mas veja bem, durante essa semana as equipes aí, uma do inspetor Walter e uma do inspetor Raimundo, prenderam dois indivíduos que estavam descumprindo as medidas protetivas de urgência aí, que são determinadas pelo Poder Judiciário para que se protejam vítimas de violência doméstica ou potenciais vítimas de violência doméstica. Parece mais uma prisão, parece mais dois indivíduos que foram retirados da sociedade. Mas por trás dessa prisão, o trabalho preventivo da Guarda Civil Municipal, articulado com o Poder Judiciário, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, articulado com o Ministério Público, evita que essas senhoras sejam molestadas, agredidas ou até mortas, né? Então, deixo aqui os parabéns às equipes da Guarda que faz o trabalho preventivo, e deixo também, né, inspetora, os meus parabéns às equipes da guarda, que faz o trabalho aí repressivo, que vai fiscalizar. E agradeço a confiança da população em fazer parte dos programas, porque essa é uma forma que a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que a Guarda Civil, que os poderes constituídos têm de levar segurança de qualidade. Ninguém aqui fica feliz em saber que uma senhora, que uma moça, que uma pessoa aí tem a necessidade, né, secretário, de ser protegido por uma equipe de segurança. Mas, por outro lado, a confiança que essa população tem repassado à Guarda Municipal de Monte Alto e aos demais poderes, perdão, e às demais forças aí, nos dá essa situação aí de levar segurança pública de qualidade. Paralelo a isso, aconteceram outros flagrantes, né? Recolhimento de veículos suspeitos, a Guarda Civil Municipal, em conjunto com a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, tem feito operações pontuais de combate ao tráfico de entorpecente, porque a gente sabe que
inclusive fiscalizando saidinha também.
Sim,
né?
A Polícia Militar
termina hoje.
Tem feito um trabalho excelente, inclusive no primeiro dia, acho que o Sargento Ferraz deve ter destacado aqui, meu abraço ao Sargento Ferraz, deve estar nos copiando, já recolheu um indivíduo às 3 da manhã.
Foi.
E esse trabalho em conjunto, onde a gente se antecipa aos crimes, tem levado esses números bons aí de segurança pública. Não vamos aqui ser fantasiosos, dizer que não tem nada de crime na cidade, até porque isso seria uma mentira, mas nós estamos com números aceitáveis, no dia a dia trabalhando. E vou mais longe, seu João, isso tudo graças à confiança que a população tem na Guarda Civil Municipal e nas demais forças de segurança.
Certo. Eu quero saber agora, eu quero aproveitar também o inspetor Chaves, vocês que estão aqui, nós tivemos na sexta-feira uma ocorrência aí, morte decorrida por intervenção policial. Quem poderia falar primeiro? João Pereira, secretário, vai.
É, nós vamos fazer uma introdução aqui, e cada convidado isso. De hoje, ele tem uma participação nesse fato, por isso que todos estamos aqui, né? Primeiramente, esclarecer, conforme nota já divulgada para a imprensa, já publicada, né, que a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a Corregedoria e a Guarda Civil, né, expressa, né, os nossos mais sinceros sentimentos de pesar, lamentando o ocorrido, porque nós estamos tristes também. A gente, quando atende uma ocorrência, jamais gostaria que terminasse de acordo com algumas ocorrências terminam. Mas nós sabemos também que no último sábado, né, o vereador Murilo Jacomo esteve aqui na Rádio Cultura. Ele é a primeira vítima dessa ocorrência. Ele já fez todos os seus comentários, essas explanações. Então a população de Monte Alto já está mais ou menos ciente do que desencadeou esse atendimento. Na tarde, né, do dia 14, sexta-feira, nós da Guarda Civil Municipal recebemos, né, algumas ligações de populares e até do próprio vereador sobre esse senhor, esse rapaz, que estava com um facão munido também de uma barra de ferro, aparentemente com algum distúrbio emocional, para a gente atender lá. De imediato, nós deslocamos as viaturas da Guarda Civil, né, que ali nas imediações da rua Rui Barbosa, por volta do número 1185, encontrou, se deparou com o senhor aí. O pessoal da equipe da Guarda Municipal tentou por diversas vezes, né, através de pedidos, de determinações, para que ele soltasse o facão, né, deixasse no chão, para a gente tentar resolver na forma verbal ainda. Mas, assim, de acordo com os agentes, ele estava muito abalado emocionalmente e não fez, né? Até um dado momento que ele partiu para cima dos agentes da Guarda Civil, muito próximo, né? E na tentativa até do agente de imobilizar, houve o primeiro disparo. Mesmo assim, ele não se ateve ao primeiro disparo, continuou, né, em direção do Guarda Civil, onde não tinha outro meio a não ser dado o segundo disparo, né? Daí, como se sabe, ele veio ao solo. Nós entramos em contato com o pessoal do SAMU, né? O pessoal do SAMU compareceu ao local, infelizmente constatou o óbito, e dali a gente começou todo aquele procedimento de atendimento de ocorrência,
com a chegada do comandante Miranda, com a minha chegada, com a chegada da corregedora Maria de Lourdes, até da própria inspetora Cirlei, para a gente começar a dar sequência ao atendimento. Daqui para frente eu vou passar para o Miranda um ato sequencial das medidas que a gente tomou ali na sequência do atendimento.
Pois não, Miranda.
Bom, antes de começar a falar sobre esse assunto, embora o senhor secretário de Segurança já expressou aqui, eu repito aqui que a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a Guarda Civil Municipal, nós lamentamos profundamente o desfecho dessa ocorrência. De maneira nenhuma nós queríamos que o senhor aí viesse a óbito. Mas vamos aos fatos. Até o secretário aqui narrando os fatos, eu acompanhando a entrevista do vereador Murilo Jacomos, nós estamos tendo aqui pelo menos mais 10 minutos que nós estamos falando desse assunto. Os guardas civis municipais em questão ali, eles tiveram menos de 30 ou até menos segundos para tomar toda essa decisão. Importante frisar que o treinamento da Guarda Civil Municipal, ele é para preservar vidas. E isso foi feito. Mas naquele momento, o guarda civil, na iminência de ser alvejado fatalmente ali pelo facão, pelo podão, ele não tinha outra opção. Assim que foi alvejado, de imediato foi acionado o SAMU, porque uma vez cessado a agressão, a gente já deixa de conter aquele indivíduo e passa a socorrer o inspetor Chaves, o pessoal, a minha viatura chegou depois. De imediato nós já acionamos o SAMU, que infelizmente quando chegou constatou o óbito. Foi acionado o senhor delegado de polícia, que compareceu junto com o investigador. O guarda imediatamente, acompanhado da corregedora de polícia, deslocou até a delegacia de polícia para que se apresentasse os fatos, até porque nós somos uma instituição de segurança pública e vamos seguir todo o regramento. O guarda também passou a ser acompanhado por uma assistente social e uma psicóloga. O delegado esteve presente, diligenciou, ouviu testemunhas, ouviu partes, e a mesma conclusão que nós chegamos ali, o senhor delegado também entendeu que era uma excludente de licitude, que o guarda civil municipal, que a equipe ali, não tinha nenhuma possibilidade a não ser efetuar o disparo.
Foi legítima defesa?
Foi legítima defesa. Hoje o guarda está sendo retirado das ruas para trabalhos internos para dois motivos. Primeiro, para que ele seja amparado, seja ali acompanhado pelos nossos psicólogos, para que os trâmites com a Polícia Federal sejam mantidos. Mas naquele momento a Guarda Civil Municipal não tinha outra opção. Lamento a morte do senhor em questão, me solidarizo com os familiares, mas infelizmente a gente não sabe o que levou ele àquele abalo emocional. Mas hoje nós poderíamos aqui estar narrando a ocorrência de forma diferente, caso o guarda civil não tivesse tomado aquela atitude correta. Lamentamos, repito, mas ou o guarda estaria morto, ou alguns guardas estariam mortos, ou populares estariam feridos por eles. Lamento, mais uma vez, deixo aqui a minha solidariedade aos familiares, mas o trabalho da polícia, o trabalho da guarda, nós somos a última malha da proteção da sociedade. Quando nós somos acionados, nós não temos a opção, seu João e rádio ouvintes, de correr do problema. Nós recebemos, seu João, diversas ligações informando que esse senhor estava abalado emocionalmente e transitava ali pelas ruas do bairro, tentando contra motoqueiros que passavam dando facada. O popular, o cidadão comum, ele tem a opção de fugir do problema, e assim faz, é o correto. Só que nós, operadores de segurança pública, temos o dever legal, mesmo sabendo que talvez sejam os últimos passos que nós vamos dar, de ir de frente com o problema, de solucionar o problema, de tentar de uma forma legal cessar ou demolir aquele indivíduo de tentar o ato criminoso. Tenho certeza que o guarda também teve frações de segundo, seguiu a técnica. Tenho certeza que não tinha outra opção. Infelizmente, quando uma viatura chegou lá, já havia acontecido, mas sou instrutor de técnicas policiais e garanto ao senhor, garanto aos ouvintes da Rádio Cultura, o Guarda Civil Municipal naquele momento, se não tomasse aquela atitude, a equipe seria machucada ou morta, ou alguns outros populares teriam perdido a vida. Repito, lamento e me solidarizo com os familiares, que Deus acolha aí o senhor em questão, mas infelizmente naquele momento não tinha outra opção.
Quero falar com o inspetor Chaves, que está conosco. Chaves, bom dia.
Bom dia, João Moreira, e bom dia aos ouvintes da rádio.
Você estava lá, você que foi o responsável por toda essa ação, você estava como inspetor lá?
Eu era inspetor, era o que estava operando com os demais guardas, né? Responsáveis por eles, após o acionamento da viatura. Como já foi explanado, toda a ocorrência aqui já foi explanada, né? O que aconteceu. No local lá, o guarda não teve outra situação senão fazer o disparo no elemento, porque ou ele ia pegar ele, porque ele estava muito próximo, que ele partiu para cima correndo, né, com o facão na mão. Ele apresentava uma certa habilidade no facão, manusear o facão, ele apresentava uma certa habilidade dando as facãozadas, né? Então não houve outro jeito de ser feito senão disparar sobre ele. Lamentamos muito o ocorrido, inclusive o GCM que fez esse disparo é muito centrado, muito calmo, tranquilo, é uma excelente pessoa, né? E no local lá não tinha como, não deu para fazer outra coisa, não tinha como fazer mesmo. Que geralmente nesses casos, muitas vezes a gente é treinado para isso tudo. A gente chega no local, algum elemento com faca ou facão, a gente verbaliza para que solte e espera no local, né? Deite no chão, todos os procedimentos policiais. Mas ele não obedeceu essa situação aí, ele estava muito agitado, né? Nervoso, expressando que ia matar, queria morrer, ia matar, todas as palavras assim, que eu estava numa certa distância, mas acompanhei tudo. Aí só cessou a hora que terminou, né, o segundo disparo.
No primeiro ele nem obedeceu, né?
Não, ele estava, não deu para visualizar se o primeiro não pegou, se pegou, não deu para visualizar.
Você está acompanhando comigo algumas perguntas aqui, Miranda. Por exemplo, uma bala de borracha, arma não letais neste momento.
Para que se use arma de choque, a popular taser,
o de choque
é o
também,
que é o nosso Spark, existe um regramento. O senhor em questão, ele estava a menos de 3 metros do guarda civil. Ele chegou a ficar de 2 metros a 2 metros e meio. Para que se utilize o incapacitante elétrico aí, para que ele feche o curto, nós precisamos de pelo menos 3 metros. Nesse caso, se o guarda civil municipal tivesse feito o disparo de Spark, em nada teria tido efeito, porque ele não ia fechar o curto, não ia conseguir segurar ele.
Certo. Estão dizendo o seguinte, um gás de pimenta na hora não poderia resolver?
Não,
tudo pergunta do ouvinte que você está conversando comigo.
Repito aqui, nós temos aqui dezenas e dezenas de minutos para analisar toda uma situação. O guarda civil municipal, ele teve ele teve frações de segundos. Tudo que nós estamos relatando do fato, senhores, aconteceu em menos de 20 segundos. O guarda civil municipal que estava ali, ele não teve todo esse tempo que eu, comandante, estou tendo, que um monte de especialista em segurança acaba tendo. Ele teve frações de segundo, ele usou a técnica, ele teve a tranquilidade para fazer o que era necessário. Nenhuma arma... Eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho uma certa experiência de policiamento, estou há 16 anos. Nenhuma arma não letal ali teria qualquer utilidade. Não houve tempo para isso. O policial ali, o guarda civil, quando ele chegou, não teve tempo dele ganhar a cinemática, dele montar uma cena, dele iniciar um gerenciamento. Ele iniciou o quê? O que ele tinha? A verbalização. Tanto que o senhor em questão, o nosso inspetor acabou de relatar, ele pedia para ser morto. E ele disse, vou matar a todos, e partiu com o facão para cima da equipe. E ele, naquele momento, ele tinha uma habilidade muito... Ele tem, né? Demonstrou, né, inspetor? Uma habilidade muito grande com o podão de cana que ele estava de posse naquele momento. E uma barra de ferro. Repito, lamento, lamento de verdade a morte desse senhor, mas naquele momento o guarda civil não tinha o que fazer.
Tá certo.
O importante também, pois João não. Moreira, o pessoal que nos ouve nesse momento, é que quando a Guarda Civil chegou para o atendimento dessa ocorrência, já tinha tido o ataque ao vereador Murilo Jacomo. Ele já tinha sido vítima de golpes de facão, inclusive danificou o seu veículo.
Mas por, né, que ele atacou o Murilo? Porque ele, o Murilo podia ser uma outra pessoa também?
É, ele estava, assim, ele estava indo em direção de várias pessoas, conforme as próprias depoimentos aqui no próprio sábado que o Murilo esteve aqui, eu tenho até aqui alguns, que uma pessoa escreveu assim: ele estava passando na Noel Rosa perto das 15 horas com o facão. Eu e minha mãe corremos para dentro de casa, pois estávamos com a nossa cachorrinha e ficamos morrendo de medo. Então, muitas pessoas que visualizaram, eles evadiram-se do local, né? Mas ali, que nem, a gente já se sente também desse ataque, né, com o vereador. E ali é a poucos metros de uma escola também, né, estadual, uma escola do município de Monte Alto. De repente, essa pessoa, por estar descontrolada emocionalmente, se ela toma rumo à nossa escola e entra, talvez outras consequências teriam decorrido disso. Então, são vários fatos que tem que ser analisado, né, do atendimento dessa ocorrência. Certo. Então, o pessoal já estava sabendo que ele atacaria, pois ele atacou o vereador Murilo Jacomo, que estava acompanhado de sua mãe.
Ele atacou sem saber que era o vereador.
Sim,
qualquer um poderia atacar.
Como nós dizemos aqui, a gente não pode dizer como ele estava, porque nós não somos médicos e estamos aguardando os laudos. Mas, assim, aparentemente descontrolado estava emocionalmente, porque todo mundo que viu ele com esse facão narra nesse sentido.
Eu estou recebendo aqui de moradores, ó, da Rua das Acácias, Rua das Azucenas, que ele passou com o facão batendo em lixeiras e batendo no portão e xingando os moradores também. Vocês têm conhecimento disso, Miranda?
Sim, nós temos conhecimento. Infelizmente,
aqui estão chegando as mensagens.
Por algum motivo ele estava abalado psicologicamente aí. É lógico que isso aí que é um inquérito que vai buscar os motivos aí, o senhor delegado de polícia. Mas tudo isso desencadeou e, normalmente, para onde vai a fúria? Para quem está uniformizado, para quem está fardado, porque quem é quem tem o dever legal de ir de encontro a quem está colocando a sociedade em risco.
Deixa eu perguntar. Se fosse ao contrário, se nesse episódio aí fosse o guarda que tivesse morto,
o que era muito como possível seria ter acontecido,
senhor João? Aonde ele ia dar a faconzada, por exemplo? Nas pernas ou na cabeça do guarda?
Se o guarda civil municipal não tivesse
seguido... Ele esboçou para acertar no meio entre a costela e o peito.
Aí ele foi para o facão. E o guarda tirou, parece que pegou na cabeça, né?
Pegou. Porque ele ia pegar no peito. Mas ele abaixou para dar a faconzada e pegou.
Porque falando aqui é fácil, na hora lá você tem que saber o que você vai fazer na hora.
Não tinha
como. Ou era ele ou eu, o guarda pensou?
Não tinha como. É. E é o que estava na frente, era o outro, né, que saiu.
Certo, estou recebendo várias aqui, certo, né? Algumas perguntas que vão chegando. Agora eu quero saber o seguinte: a Maria de Lourdes está aqui, que é a corregedora. Qual é o trabalho da corregedora nesta ação? Você pode falar, tá, secretário?
Eu vou deixar que a própria corregedora explique todo o seu trabalho, que ela esteve presente com a gente, acompanhou, né, do princípio ao fim da ocorrência. Mas antes eu falo assim: mas o guarda municipal efetuou esse disparo em legítima defesa. Por que que existe? Inclusive a Cirlei vai fechar esse tema, né, expondo a doutrina, né, dos códigos aí. Se o instituto existe da excludente de licitude de legítima defesa, porque existem casos que se adequam. E aqui em Monte Alto isso não é um fato novo, tá? Esse fato não é atípico, porque já aconteceu alguns anos atrás com a própria Polícia Militar, que um cidadão de faca partiu para cima do policial, ele efetuou o disparo e veio a óbito da mesma forma, não é um fato inédito, e caiu na excludente de licitude de legítima defesa. O que eu quero dizer é que esse fato ele é possível, e infelizmente ele acontece, e infelizmente também temos que dizer que poderá voltar a acontecer, quando se encaixar, né, nesses ditames aqui que o Código Penal entende como excludente de licitude.
Certo. Lourdes, bom dia, Lourdes.
Bom dia, João, e a todos os ouvintes.
E agora, você que é corregedora, como que é a feita a ação agora?
A primeira atitude, né, já foi tomada ali no local, que foi acompanhar o GCM até a delegacia para prestar depoimento, né, passar por psicólogo, atendimento psicológico. E ele vai ser agora, ele vai ficar, né, nos trabalhos internos, vai ser aberto, lógico, né,
um procedimento,
né, para, apesar de estar bem claras as coisas, né, mas a gente já está em busca de imagens ali do local, o setor de vídeo monitoramento já está buscando as imagens, né, para ficar realmente comprovado, né. A nossa parte ali da corregedoria é fazer mesmo essa investigação, né,
e é colocar o trabalho tudo, que você tem que ser feito.
Exatamente, claro. Colocar tudo na sua ordem cronológica, né, dos acontecimentos, né.
Tá certo.
E lamentamos também, né, como
nós lamentamos, disseram. Claro, a gente ninguém quer uma ação como essa, mas não. Aconteceu, nós estamos explicando de fato o que
e
aconteceu.
E é como o Miranda falou, né, um munícipe, a pessoa comum, ele pode correr, ele pode fugir, mas a segurança pública, guarda, polícia, eles têm que realmente, né, ter o dever.
Certo. Deixa eu falar também aqui com a Shirley, que está conosco aqui, para falar também sobre esse assunto. O assunto aí, né? Certo. Ó, tô recebendo. O policial tomou uma atitude que cabia no momento. Sim. Porque falar aqui é fácil, que nós estamos fazendo. Na hora, qual seria a sua reação na hora? Eu faço uma pergunta para você, por exemplo, você que é munícipe. Ele aí chegou a atacar algumas pessoas. Se ele vem para cima de você com um facão, o que você faria? Se você não tivesse armado, você teria que correr. Você estando armado, o que você faria? O que o policial fez. Shirley, bom dia.
Bom dia, seu João. Bom dia ao secretário, ao corregedor, ao comandante Miranda, inspetor Chaves e a todos que ouvem a Rádio Cultura.
Olha, está falando aqui, ó, o cidadão comum corre, fecha. O policial não. Querendo ou não, ele tem que resolver a situação.
Porque o policial tem o dever de agir.
Lógico. Deixa eu só dar um dado hipotético. Vamos supor que o policial tivesse corrido e onde ele estava, ele tivesse adentrado e encontrasse uma criança e acontecesse alguma coisa, como que ficaria essa...
O policial correu e ele matava uma criança.
Então, é um dado hipotético. Mas
não, ou uma não. Pessoa.
O um guarda adulto, civil, o policial militar, tentou. O policial civil, ele e tem que chegar lá e resolver o problema de alguma forma.
Se o policial
forma.
Corre, ele com o facão, atinge o munícipe, mata lá, fala, mas o policial foi covarde e correu. Isso. E matou meu irmão, matou meu marido, matou. Algum... E daí, Silene?
Na conduta do agente, né, não houve excesso. Ele agiu dentro da legalidade. Porque o próprio artigo 23, inciso 2º do Código Penal, ele trata da excludente de licitude de legítima defesa, que não há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa, né? Como que se caracteriza a legítima defesa? A legítima defesa, ela se caracteriza assim, ó, entende-se por legítima defesa quem usando de meios moderados, né, e necessário, repele injusta agressão atual ou iminente. Naquele caso, ó, a agressão, ela lesa ou expõe o perigo de lesão ao bem jurídico protegido, de interesse consagrado pelo ordenamento jurídico, né? Atual, o que que é? É a agressão presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou aquela lesão. Quer dizer, ele estava com o facão, né? E eminente é a agressão preste a acontecer ou aquela que se torna atual em um futuro imediato. Por exemplo, o agressor anuncia à vítima a intenção de matá-la. Igual as pessoas estavam falando para a rua que ele dizia que ele ia matar ou ele ia morrer, não é? E em sua direção com a faca na mão. No caso, ele partiu em direção com o facão para golpear o guarda civil. E ele não teve outra atitude. Mas aí as pessoas falam assim, mas ele não podia esperar primeiro ele dar a golpear ele com o facão para depois tomar uma atitude? Quer dizer, seria um meio equivocado. De certa forma, a própria doutrina fala isso, né? Que se exigir primeiro que ele fosse efetivamente agredido para depois se defender, não, pelo contrário, né? A eminência da agressão é permitida a reação, né, contra o seu agressor, né? Que desde que perante o justo receio quanto o ataque a ser, né, perpetuado contra a pessoa. Foi apenas isso que o agente da Guarda Civil fez.
Eu estou recebendo de munícipe, ó. Quer queira, quer não queira, o policial tem que resolver a situação na hora. Se o policial guarda tivesse corrido, poderia ter mais mortes.
Sim, poderia, por quê?
Mais mortes. Porque ele com aquele podão na mão, ele ia batendo num, batendo no outro, e poderia o golpe matar pessoas.
Graças a Deus, ele não teve né, de ter entrado na escola Jeremias, que era no quarteirão de cima.
Isso.
Então a gente tem que pedir a Deus, agradecer.
E ali próximo tem o supermercado também, que é o Sacolão que, da Via.
Que não,
cheio de gente ali também.
Cheio de pessoas, né?
Isso.
Graças a Deus. E quanto a gente viu que o senhor perguntou... Estão dizendo
o seguinte, a polícia, a guarda, está ali para proteger o cidadão.
Sim, quer
dizer... Não para correr.
Nem todo ato, nem todo fato típico é ilícito, porque as excludentes amparam.
Eu estou lendo mensagem dos ouvintes que estão chegando e você está acompanhando comigo aqui, Mirá.
Sim, sim.
Certo? Agora, estão dizendo aqui o seguinte, será que ele faria ele com uma arma e o outro com um facão? Se ele tivesse, o guarda tivesse com o facão e tivesse com o revólver, ele não ia atirar no guarda?
Lógico.
Então, o ouvinte que está dando toda a comparação aqui, olha.
E como o senhor falou, se fosse ao contrário, o que poderia acontecer? Nós estamos falando hipoteticamente. O crime, ele é um fato típico, ilícito e culpável. Talvez no caso dele teria o fato típico, ilícito, porém ele não ia ser culpado por uma excludente de culpabilidade que talvez ele passaria por um exame médico que ia considerar ele inimputável.
Então, a polícia está lá para proteger o cidadão. Doa quem doer. E o policial foi corajoso, porque se ele sai correndo, poderia provocar muito mais mortes. Estamos recebendo aqui as mensagens do nosso ouvinte. Agora, é claro que a própria guarda vai tomar todas as devidas providências. Eu também, nossos sentimentos aos familiares. A gente não jamais... gosta de dar uma notícia como essa, mas é a realidade, foi o que aconteceu e vocês estão falando de fato que aconteceu, doutor João Pereira.
Sim, a gente, antes de expor uma nota técnica, a gente procura averiguar todos os detalhes, né, os detalhes legais, para informar a população o que de fato ocorreu, não é verdade? Então a gente estudou, tive várias reuniões, fizemos a nota técnica, divulgamos para a própria imprensa e hoje estamos aqui, né, esclarecendo para a população de Monte Alto o fato que aconteceu, como já foi repetido várias vezes. Nós estamos tristes, a gente lamenta, porque em momento algum, qualquer agente da Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, quer atender uma ocorrência que tem pela sua finalidade uma consequência igual a essa.
Que não, o Chaves estava lá, estão dizendo o seguinte, na hora do chamado da ocorrência, vocês sabiam que ele estava com um facão na mão, alguma coisa? Já sabia, já? Sim. Foram lá para... Já tinha feito uma agressão com o facão já. Pegou inclusive no veículo do vereador Murilo Jacomo, facão, né?
Sim.
Foi isso. Estava lá. Ele estava alterado, né?
Estava. Esse tava veículo alterado. Do vereador. Os moradores
estão dizendo aqui. É. E muitos que estavam ali são testemunhas que de fato o rapaz estava muito alterado.
Sim.
Não sabe de fato por quê, mas ele estava alterado sim. Certo? Olha aqui, ó. Infelizmente morreu uma pessoa. Mas acredito que a ação da Guarda Municipal, na minha opinião, foi correta. Ele ou ele? Ou seria o guarda ou seria ele?
Sim.
Não foi isso? Você está vendo comigo aqui, mirando, chegando. E mulheres estão falando, hein? Mulheres estão passando.
O treinamento da Guarda Civil, ela é para preservar a vida. O nosso treinamento, ela é maciço, condicionamento mental, técnicas de tiro. Só que se preservar a vida, às vezes a necessidade que o guarda efetue um disparo para que se preserve vidas, e isso foi o que foi feito. O ato do guarda preservou a vida dele, preservou a vida de terceiros, e coisas aqui que a gente nem pode imaginar. Eu repito, nós estamos aqui desde as 11h31 falando sobre esse assunto. O guarda civil municipal, ele teve menos de 30 segundos ou menos para tudo isso que nós estamos falando, hipótese, isso e aquilo. Nós estamos aqui confortável, ar-condicionado, na tranquilidade.
Água gelada.
Atrás do teclado do computador. O policial municipal que ali estava, ele teve menos de 30 segundos para colocar tudo que ele sabia em prática. Para ser corajoso. Né? E que nem a gente já disse e vamos repetir. Nós temos obrigação de ir de encontro ao perigo. Usamos técnicas, somos bem treinados, bem equipados. Temos uma escola de formação que constantemente tem aperfeiçoado
o conhecimento dos nossos guardas. Lamentamos mais uma vez aqui a morte do rapaz, mas infelizmente essa ocorrência não teria outro desfecho senão esse, porque o abalo psicológico que se encontrava aquele senhor naquele momento não deu outra alternativa para que o Guarda Civil Municipal tivesse qualquer outra providência técnica. Spark ali não cabia, não houve tempo para gerenciar nada, não houve tempo para sequer ganhar tempo, né? Como a gente diz no nosso jargão, foi questão de minutos, frações de segundos para que cessasse aquela agressão e algo pior não pudesse acontecer.
Shirley, mais alguma colocação?
Não, somente.
Isso. Então já foi tudo esclarecido aqui, inclusive no sábado, pelo uma das vítimas, que foi o Murilo Giacomo, relatou tudo. E agora, é claro, vai ser feita a investigação, tudo certinho. O guarda continua trabalhando, está trabalhando, né? Internamente. Internamente. E fica aqui a nossa solidariedade aos familiares do rapaz. E, claro, que a gente jamais espera acontecer isso. Mas não foi a primeira e não será a última vez. Por isso que todos têm que estar preparados, certo? Agora, o guarda está lá, estou dizendo o seguinte, ó, policial está para preservar a vida do cidadão, certo? E mais, principalmente, preservar a sua própria vida. Afinal, estamos falando de seres humanos. Estou recebendo aqui de moradores que estão mandando, né? Deixa eu ver mais aqui, ó. Boa tarde. Dentro da lei, questão de tempo, parabéns ao Guarda Municipal. Lamentamos a morte do cidadão. Emoção na hora e ação é fundamental. Força e honra à corporação. Na hora para a gente agir, você fala: é ele ou eu? Você vem para cima, honra com o facão para cima de você, o que você faz? Você, certo? Então tá aí, já está bem explicado, a população está aqui até participando conosco. Você está vendo comigo, Miranda, né? A gente lamenta o que aconteceu. Mas está aí a nossa solidariedade para os familiares também. E claro que agora a investigação prossegue dentro da corregedoria. Aí o funcionário, o guarda, ele vai trabalhar internamente até solucionar o problema. João, muito obrigado, perfeito, viu, João Pereira, secretário, que eu vi que também vocês tiveram muito trabalho nesse final de semana. Sim. Festa para todos os lados aí, e vocês estavam sempre presentes também, inclusive na festa da menina Gildinha, que foi...
Estaremos hoje à noite também na carreata.
Na carreata.
A Adriana já preparou a ordem de serviço lá, já vai ser publicada.
Com toda certeza. Shirley, um abraço. Chaves, um abraço. Lourdes, um abraço para vocês. Que a Guarda Municipal continue aí fazendo um bom trabalho, protegendo a nossa população. Muito nós voltamos já já.
Esta é a ZYO199. Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM.
O Savegnago quer te encontrar todos os dias pra te encantar.
O Savegnago é meu supermercado. Eu compro tudo aqui. A loja e o pessoal são demais. Tem sempre o que eu gosto e eu não pago nada mais por isso.
Aproveite as ofertas da segunda Limpa Tudo.
Limpador perfumado Veja 1 litro, R$8,39.
Lava-roupa Zenfo Omo 2 kg e 200 gramas, R$27,90. No cartão Savegnago, R$24,90.
Desinfetante Pinsol, R$10,95.
Lava-roupas líquido Omo Lavagem Perfeita 900 ml no Savigan 13,90.
Savegnago, é bom, é barato, é perto de você.
O novo parque é o nosso parque da educação.
E tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para o programa Caminho da Escola, serão adquiridos 1.500 novos ônibus escolares. Isso vai facilitar a vida de milhares de famílias por todo o país.
Na escola onde ele estuda é longe. E tem esses morros para subir e eu tenho muita dificuldade também no pezinho dele, que ele não aguenta caminhar muito tempo. O ônibus é tudo. Sem o ônibus, não tem como as crianças estudarem.
Então, para chegar até a escola, a gente precisa pegar um ônibus, depois atravessar a balsa e pegar um outro ônibus para chegar até lá.
Eu quero ser médica pediatra. E se eu quero chegar aonde eu quero chegar, eu preciso estudar.
Sem o transporte, não teria como a Nicole ir até a escola.
Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
16º Juninão da Paróquia São Benedito, dias 20, 21 e 22 de junho, a partir das 19h30, no pavilhão da Praça São Benedito. Leve toda a sua família. É o 16º Juninão da Paróquia São Benedito, nos dias 20, 21 e 22 de julho. Todos convidados, a partir das 19h30, no pavilhão da Praça São Benedito. Vá e leve toda a sua família. Venha se divertir conosco. 16º Juninão. Não.
Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Tradicional festa em louvor a São Pedro Apóstolo, no bairro Barreiro, de 20 a 30 de junho. Festa com leilão de prendas e assados. Deliciosas comidas típicas e shows. Dia 20 de junho, Luan Campoio. Dia 21, Guilherme e Gustavo. No dia 22, Diego Fantini. Dia 23, domingo, no almoço, Anderson Sarti. Dia 27, Léo e André. Dia 28 de junho, Luana Costa. No dia 29, Maílson e Rafael. Dia 30, Zé Lopes e Diego. Missa dias 20, 21, 22, 23 e 27. 7 de junho, dia 28 de junho, missa com levantamento do mastro e soltura de balões. No dia 29 de junho, missa e procissão a partir das 17 horas. No dia 30, tem missa sertaneja às 11 horas da manhã. Festa em louvor a São Pedro Apóstolo, no bairro Barreiro, de 20 a 30 de junho. Compareça você também!
Você já parou pra pensar no poder do rádio? Sabia que o rádio cresceu mais que o dobro que o mercado publicitário no último ano?
Isso mesmo! O rádio está cada dia mais forte, relevante e com a maior e melhor audiência. A sua!
Por que o rádio está à frente? Porque ele está onde você está. No trânsito, no trabalho, em casa. O rádio é companhia, é informação, é entretenimento e é gratuito. Então, se você quer alcançar resultados reais, aposte no rádio. Anuncie!
Uma mensagem da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo.
Você faz economia. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até o dia 19 de junho, quarta-feira. Colchão duro, exceto moído, quilo, R$27,99. Miolo do Alcatra bovino, exceto moído, quilo, R$35,99. Sobrecoxas de frango com osso congeladas e temperadas Nutribem, pacote o quilo, R$10,99. Lombo suíno, quilo, R$19,99. Desinfetante Urca, leve 2 litros, pague 1,8 litros. Lavanda, R$3,99. Refrigerante Fanta, Guaraná, laranja, uva ou Sprite original, 200ml, caçulinha, só 1,39. Cerveja Skol Pilsen 350ml, fardo com 18 unidades, R$52,99. Nesta embalagem, a unidade sai por R$2,95. Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado e recheado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você. Aos domingos, atendendo até ao meio-dia.
Sorria! No Cogiba você faz economia.
Agora, você confere os resultados das loterias. Oferecimento Lotérica Pini da Sorte.
O resultado das loterias, vamos começar com a Quina. Você está fazendo aí as devidas apostas na Quina, porque não está tendo sorteio da Quina. Estamos aguardando aí o grande dia, que vai ser dia 22 de junho, 220 milhões é a expectativa do prêmio da Quina para o próximo concurso, que será no dia 22. Até lá, você tem que fazer aí as devidas apostas. Vai ser no sábado agora. Próximo sábado, teremos aí a Quina, que vai sortear a Quina de São João, né, 220 milhões de reais. Loto Fácil, concurso 3.130, os números sorteados foram, anotem. Vamos lá para os números da Loto Fácil. Número 1, na sequência, o número 2, número 5, número 8 e o número 9. Número 10, 12, na sequência, o 13, o 14 e o 15. E o 16, 20, 21, 22 e o número 24. Tivemos 5 acertos da Loto Fácil, 5 pessoas ou apostas ganhadoras ou bolão que levaram aí o prêmio de R$1.238.203,44. Também tivemos pessoas que acertaram 14 números, 13 números, 12 números e 11 números da Loto Fácil. Já a Mega Sena acumulou de novo. O prêmio vai para R$53 milhões. Sorteio que foi realizado no sábado em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. E os números sorteados foram, anotem, número 16... Mega Sena são 6 números, hein? Olha só, você vê aí na tela o 16, você que está acompanhando pelo Facebook, pelas nossas redes sociais, 16, número 20, depois o número 30, aí o número 34, o 37 e o número 45. Ninguém acertou esses 6 números, mas a boa notícia é que 67 apostas acertaram 5 números e vão levar o prêmio de R$52.990,78. E 4.208 apostas acertaram 4 números da Mega, esses 6 números acertaram 4 e vão levar o prêmio de R$1.205,31. Próximo sorteio da Mega vai ser amanhã, terça-feira, dia 18.
Na Lotérica Fine da Sorte, você consegue pagar suas contas com cartão da Caixa, em dinheiro ou em Pix de qualquer banco. Também aceitamos cartão de todos os bancos. Pagamos a conta do seu celular pelo número ou pelo CPF, sem precisar do boleto impresso. Recebemos boletos de até R$5.000. Pagamos também renovação de CNH, licenciamento e IPVA de carro com o número do Renavan. Não corra risco. Pague suas contas na Lotérica Fine da Sorte e tenha sempre impresso o comprovante. Participe dos nossos bolões. Todo dia tem um prêmio esperando por você na Lotérica Fine da Sorte. Lotérica Fine da Sorte. A agilidade que você precisa com a sorte que você quer.
Horas mais 16 minutos. Hoje as equipes estão recolhendo galhos na área central, no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, no Jardim Bela Vista, no Jardim Bom Retiro e no Jardim Santa Rita. Amanhã, terça-feira, dia 18, estarão recolhendo galhos na área central, Jardim Irina, que semana passada pediu, Jardim Novo Bela Vista, Jardim São Cristóvão e Jardim Alvorada. Na quarta-feira não tem, porque os funcionários do PAD participam de um curso de capacitação. E o Brasil registra 5 golpes do Pix por minuto.
O Pix já se consolidou como uma das principais modalidades de pagamento dos brasileiros. Mas, infelizmente, a modalidade também caiu no gosto dos golpistas. De acordo com dados do Banco Central, são registrados praticamente 5 golpes do Pix por minuto no Brasil. Só no ano passado foram aplicados no país 2,5 milhões de golpes pela plataforma de pagamentos instantâneos. A autoridade financeira tem trabalhado para aprimorar sistemas e garantir mais segurança à plataforma e, recentemente, Banco Central e Febraban, a Federação dos Bancos, anunciaram mudanças no Mecanismo Especial de Devolução, chamado MED. Esse é um sistema que foi criado para ressarcir os correntistas por valores roubados por meio de fraudes com o Pix. desde que foi criado em 2021. No entanto, e apesar do enorme volume de fraudes registrado, o MED só reembolsou 9% dos valores pedidos em 2023. E mesmo entre as pessoas que receberam a devolução, muitas não conseguiram 100% do dinheiro do golpe. Das devoluções aceitas, apenas uma de cada três foi realizada na totalidade do valor roubado. O aprimoramento do sistema de devoluções deve ocorrer ao longo do segundo semestre deste ano e tem implementação prevista para 2025. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Agora são 12 horas mais 18 minutos. Boa notícia para todo mundo. É o dia de sorteio hoje, Associação Comercial 2024 premiado. Mais um sorteio que vai acontecer logo mais às 18 horas e 30 minutos, 6h30 da noite. Você é o nosso convidado também, né? Pode, o convidado da Associação Comercial, para estar presente. É a promoção do Dia dos Namorados. Vai ser sorteado 4 vale-compras no valor de R$ 2.000 e uma Honda Bis. Mais uma Honda Bis, de várias que vão ser sorteadas, são 9 no total, hein? Mais uma que vai ser sorteada durante todo o período. Então, portanto, todos estão convidados. Fez alguma compra no comércio? Se não fez, faz hoje, dá tempo, preenche o cupom e com certeza você vai participar e pode ganhar. São 4 vale compras e R$ 2.000, são 5 ganhadores no total, 4 vale compras e R$ 2.000 e uma Honda Bis que pode ser sua ainda hoje. O sorteio vai ser às 18 horas e 30 minutos na sede da Associação Comercial Industrial de Monte Alto.
Boa sorte.
Boa sorte.
O Dia dos Namorados é mais romântico, mais apaixonado e tem muitos prêmios em Monte Alto. Compre no comércio local, cadastre seus cupons pelo aplicativo e boa sorte! Sorteio de uma Honda Bis 0 km e 4 vales compra de R$ 2.000 cada. Participe! Sorteio dia 17 de junho às 18h30 na sede da Cima. Dia dos Namorados especial em Monte Alto. 2024 premiado em Monte Alto. Realização Acima.
Você faz economia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até o dia 19 de junho, quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo, R$ 27,99. Miolo do Alcatra bovino, exceto moído, quilo, R$ 35,99. Sobrecoxas de frango com osso congeladas e temperadas Nutribem, pacote o quilo, R$ 10,99. Lombo suíno, quilo, R$ 19,99. Desinfetante Urca, leve 2 litros, pague 1,8 litros. Lavanda, R$ 3,99. Refrigerante Fanta, Guaraná, laranja, uva ou Sprite original, 200 ml, caçulinha, só R$ 1,39. Cerveja Skol Pilsen, 350 ml, fardo com 18 unidades, R$ 52,99. Nesta embalagem, a unidade sai por R$ 2,95. Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado e recheado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você. Aos domingos, atendendo até ao meio-dia.
Sorria! No Cogiba você faz economia.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, segunda-feira, 17 de junho de 2024. Lua crescente regular para a pesca. No sábado, no início da noite, por volta das 21 horas e 50 minutos, a dona Maria Clementina Brandão, de 73 anos, ela conduzia um Fiat Palio na cor prata da cidade de Limeira. O automóvel transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Pista dupla, reta, tempo bom. Seguia no sentido capital e interior pela pista norte, quando chegou no quilômetro 147, em Limeira, região centro-leste paulista, cidade com 310 mil habitantes. Não se sabe direito o que aconteceu, se a dona Maria vacilou. Ela perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central, entrou na pista contrária.
Atravessou de um jeito?
E foi de encontro a um Chevrolet modelo Spin na cor prata, conduzido por um jovem motorista de 27 anos, estudante do quinto ano de medicina. Ele estava a caminho da grande festa do peão, lá na cidade de Americana. Com a violência da pancada, o jovem estudante de medicina sofreu ferimentos de natureza grave. Foi resgatado e internado no hospital da Unimed da cidade de Limeira. A dona Maria não teve a mesma sorte. Ela foi mais infeliz. Sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. No quilômetro 147 da rodovia Anhanguera, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Limeira. O policiamento, a concessionária, bombeiros e peritos atenderam a ocorrência e prestaram a dona Maria Clementina Brandão, de 73 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé, aprenda a sorrir, porque a chorar a gente já nasce sabendo.
Falou.
Obrigado pela audiência. Boa semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça um orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região, na rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184. Academia Mais Fit traz para você as notícias do esporte.
Para falar sobre a rodada, hein? Os resultados do Campeonato Brasileiro, claro, vamos ouvir aí um Beto Ferretti.
O Brasileirão 2024 tem um novo líder. Neste domingo, Botafogo não fez um jogo brilhante, mas fez o suficiente para bater o Grêmio no Espírito Santo, para onde o time gaúcho levou a partida, por 2-1 pela nona rodada. Com isso, o tricolor, que tem dois jogos atrasados, é bom lembrar, entrou na zona de rebaixamento. Já o Botafogo foi a 19 pontos e pulou do terceiro para o primeiro lugar. Ele também foi beneficiado pelos tropeços de Bahia e Flamengo, que até então ocupavam a ponta da tabela. Fora de casa, o tricolor empatou por 2-2 com o Criciúma. E em Curitiba, o rubro-negro empatou por 1-1 com o Atlético Paranaense. O resultado manteve o Furacão no G4, exatamente na quarta posição. O principal jogo do fim de semana também terminou sem vencedor. Corinthians e São Paulo fizeram um clássico agitado em Itaquera e empataram por 2-2, placar que não foi bom para ninguém. O tricolor segue fora do G4 e o Timão segue colado na zona de rebaixamento. Aliás, o Corinthians não é o único grande que tenta fugir da degola. Em casa, o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1 e caiu para a vice-lanterna. Enquanto o Vasco, que não saiu do 0-0 com o Cruzeiro em casa, também está ameaçado. O equilíbrio na parte de baixo da tabela chama a atenção. Os quatro times da zona de rebaixamento somam 6 pontos cada. Grêmio, Criciúma, Fluminense e o Lanterna Vitória, que fez 2-1 no Internacional. Enquanto o Corinthians, Vasco e Cuiabá, que vem logo acima, tem 7 pontos. O Cuiabá, inclusive, saiu do Z4 ao aplicar 5-0 no Fortaleza. A rodada ainda teve Red Bull Bragantino 2, Juventude 1. E termina nesta segunda, 8:30 da noite, no horário de Brasília, com Atlético Mineiro e Palmeiras.
Você conferiu notícias do esporte, oferecimento Academia Mais Fit. Quer alcançar os seus objetivos fitness? Vá até a Academia Mais Fit em 2 endereços, na Rua Marechal Deodoro 419 ou no Jardim Bela Vista, na Avenida Engenheiro William Sestari 400, com equipamentos de última geração, profissionais experientes e uma atmosfera motivadora para transformar sua jornada. Vá conhecer e descubra seu potencial ao máximo. Academia Mais Fit, na Rua Marechal Deodoro 419 e no Jardim Bela Vista, na Avenida Engenheiro William Sestari 400. Academia Mais Fit, fone WhatsApp 16 98 193 1092.
E pela Eurocopa já tivemos uma partida hoje, onde a Romênia venceu a Ucrânia por 3-0. Logo mais às 13 horas, hoje, tem Bélgica e Eslováquia. E hoje, às 16 horas, tem Áustria e França. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.